Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, houve alguma influência da Rússia que se tem aproximado do Irão neste ataque sem precedentes a Israel?
Do meu ponto de vista, isto corresponde realmente a uma... da parte do Irão também, como da parte inclusive do Hamas também, a má avaliação no sentido que o mundo está a tornar-se muito mais favorável a Estados revisionistas, a Estados agressivos, a Estados que não respeitam a lei internacional, e isso resulta sobretudo do protagonismo aqui da Rússia, também da China, embora a China seja mais prudente, mas sobretudo da Rússia, nesta região, a partir de 2015 com o apoio a Assad, e portanto, no fundo, Putin é muito claro no sentido que quer uma ordem, que ele diz que ele chama multipolar, mas que na verdade é uma ordem mais favorável a tudo o que são ditaduras, movimentos fundamentalistas, violentos, portanto querem no fundo destruir a ordem global e regional que atualmente existe. E, portanto, não, parece-me, por exemplo, o ataque direto do Irão a Israel explica-se por várias razões, mas uma delas é exatamente essa, é que o Irão sente que esta aproximação à Rússia lhe dá aqui, digamos, uma retaguarda em termos de apoio por parte de grandes potências que no passado não terá tido. Ainda há aqui um aspecto acessório, mas não é irrelevante, que é os drones iranianos, por exemplo, têm estado a ser testados contra sistemas antiaéreos todos os dias na Ucrânia, não é? E, portanto, aliás, os Estados Unidos avisaram, inclusive Israel, quando Israel hesitou muito na sua posição relativamente à invasão da Ucrânia, avisaram que isso seria uma das consequências possíveis, ou seja, realmente dar a possibilidade ao Irão de ir testando os seus sistemas de armamento e os ir aperfeiçoando e tornando mais eficaz. E, portanto, é possível que também essa dimensão tenha contado aqui alguma coisa, embora, obviamente, aí não se verificou que isso tenha resultado em grande aumento de eficácia, porque realmente as defesas antiaéreas israelitas não têm comparação com as ucranianas.
Zelensky diz que a Ucrânia pode perder a guerra em 2024. Bruno, isto é apenas uma tentativa de assustar para obter apoios ou é de facto uma possibilidade cada vez mais real?
Eu acho que é uma possibilidade real, embora possa querer dizer coisas diferentes. Há aqui uma perda, uma derrota mais dramática, que seria no fundo um colapso da capacidade de resistência organizada ucraniana, isso parece menos provável, e portanto, no fundo, até militarmente a Rússia conseguir avançar de forma muito significativa e forçar uma mudança de poder, portanto tomar controle no fundo do território da Ucrânia, essa vitória ou derrota completa parece menos provável, porque os ucranianos têm um grande incentivo para evitar isso, não é? Não querem viver debaixo, digamos, da bota, digamos, do imperialismo russo. Agora, pode haver realmente situações muito mais complicadas na linha da frente, pode haver avanços territoriais mais significativos da Ucrânia e isso pode criar aqui uma dinâmica em que os ucranianos pensam, mas faz sentido continuarmos com todos estes sacrifícios? Não fará mais sentido, até por causa, por exemplo, do bloqueio da ajuda americana, procurar aqui algum tipo de cessar-fogo, pelo menos uma pausa nos combates, mesmo que isso acarrete o risco de permitir à Rússia também recuperar, rearmar-se e, portanto, recomeçar o conflito numa situação depois de maior vantagem. Mas, portanto, uma derrota mais parcial, ou se quisermos perdas mais significativas no terreno, isso já me parece uma hipótese bastante mais realista. É evidente que esta dimensão, digamos, diplomática também está presente. Porque é que Zelensky diz isto? Bem, não é porque lhe agrada muito dizer isto, é exatamente porque acha que é uma forma de aumentar a pressão sobre os países ocidentais e, em particular, sobre os Estados Unidos.
O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.